Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 26 de junho de 2019.
E vamos ao destaque do dia, pente fino no Bolsa Família.
Quase R$1 milhão voltam aos cofres públicos para atender quem mais precisa. André Luiz Gomes.
É a primeira vez que o governo federal consegue reaver recursos que estavam sendo transferidos a pessoas que não se encaixavam mais nos critérios estabelecidos pelo programa.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje. Estudo mostra que 1 a cada 5 brasileiros admite usar o celular enquanto dirige.
E as crianças podem ser a chave para mudar esses números. Cleide Lopes.
Para o Ministério da Saúde, é preciso investir na mudança de comportamento ainda na infância.
Comitiva brasileira continua buscando parcerias pelo mundo para avançar em tecnologia.
E hoje foi a vez do Catar, Gabriela Noronha.
Equipes técnicas devem se encontrar nos próximos meses para formular acordos que devem ser assinados pelos governos dos dois países.
E o presidente Jair Bolsonaro está a caminho do Japão, onde participa da reunião de cúpula do G20.
Vamos falar da expectativa desse encontro que reúne as maiores economias do mundo.
Na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
O governo federal conseguiu recuperar quase R$930 mil que foram pagos indevidamente a beneficiários do Bolsa Família.
Dinheiro que volta para os cofres públicos para ser reaplicado e atender os brasileiros que mais precisam.
O Ministério da Cidadania recuperou R$927 mil de beneficiários do Bolsa Família que estavam recebendo o dinheiro indevidamente. É a primeira vez que o governo federal consegue reaver recursos que estavam sendo transferidos a pessoas que não se encaixavam mais nos critérios estabelecidos pelo programa. Somente nesta etapa inicial do pente fino, 748 casos foram pagos. O montante voltará agora aos cofres públicos da União. A cobrança de ressarcimento de valores do Bolsa Família é fruto de cruzamento de dados realizado pelo Tribunal de Contas da União, iniciado em 2018. O levantamento mostrou que as famílias tinham renda maior do que a declarada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O ministro da Cidadania, Osmar Terra, informa ainda sobre o cruzamento de informações com diversas bases de dados do Governo Federal, que é realizado todos os meses. Para Terra, a iniciativa mostra o empenho em combater as irregularidades e garantir que os recursos cheguem a quem realmente precisa.
Isso é uma mudança na conduta em relação ao Bolsa Família. É uma ação educadora, inclusive, mostrando para a população de que esse dinheiro é para ser aplicado para quem realmente precisa, para quem é mais pobre, para quem não tem outra alternativa. E, ao mesmo tempo, fazer uma justiça aos cofres públicos, não se usar dinheiro público indevidamente.
Em todo o Brasil, foram instaurados 2.663 processos administrativos para a cobrança. O secretário nacional de Renda de Cidadania, Tiago Falcão, explica o que ocorre com as famílias que não devolverem o dinheiro ao governo federal.
Pessoas que não apresentaram defesa e que não fizeram o pagamento da guia de recolhimento da União que foi encaminhada, elas são incluídas na dívida ativa da União, tendo com isso todos os impedimentos relativos a quem está na dívida ativa da União.
Caso atendam às regras para participar do programa, aquelas famílias que quitaram o débito com a União vão poder ser selecionadas para retornar após um ano. No entanto, se o débito não for pago, a família fica impedida de ingressar, mesmo cumprindo os demais critérios de elegibilidade. Atualmente, o Bolsa Família atende mais de 14 milhões de famílias, com a transferência mensal de cerca de R$2,4 bilhões. Reportagem André Luiz Gomes.
Os poucos segundos em que a atenção de um motorista é desviada para ler uma mensagem ou responder a uma chamada no celular podem ser suficientes para causar um acidente.
Muita gente conhece o risco e mesmo assim não resiste e usa o celular enquanto está dirigindo.
Um estudo do Ministério da Saúde mostra que 1 a cada 5 motoristas admite que usa o telefone ao volante.
Celular e direção, uma combinação perigosa, um grande risco para acidentes de trânsito. Mesmo assim, o brasileiro insiste no mau hábito. É o caso da estudante brasiliense Laís Amorim.
Quando está parado no sinal, eu atendo. É um risco, mas como o carro está parado, né?
Uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde aponta que uma em cada cinco pessoas admite que usa o celular quando está ao volante. O estudo mostra ainda que os motoristas com idade entre 25 e 34 anos e com ensino superior são os que mais assumem esse comportamento de risco. O técnico de engenharia clínica Wesley Daniel faz parte desse grupo, sabe dos riscos e do valor da multa, mas admite que pratica a infração.
Usa celular enquanto você está no volante?
Às vezes, não vou mentir.
As capitais que apresentam maior percentual do uso do celular por condutores são Belém, Rio Branco e Cuiabá. Já Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e Manaus são as capitais em que os motoristas menos usam o aparelho enquanto dirigem. Para o Ministério da Saúde, é preciso investir na mudança de comportamento ainda na infância. É o que explica Eduardo Macário, diretor do Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis do Ministério da Saúde.
Já existem estudos e alguns trabalhos que mostram que as crianças são grandes incentivadores de bons hábitos por parte dos pais. Por exemplo, a criança que fala, papai não atravessa o sinal vermelho, papai usa o cinto de segurança, papai não usa o celular enquanto dirige. Essas mensagens, elas acabam tendo uma eficácia muito grande na população e nos pais, conseguindo fazer com que eles acabem atendendo ao pedido dos filhos e tomando atitude de segurança.
O estudo do Ministério da Saúde aponta também que 9% dos homens e 2% das mulheres admitem ter dirigido depois de consumir bebida alcoólica. Os acidentes de trânsito representam a segunda causa de morte no Brasil, perdendo apenas para os homicídios. Reportagem Cleide Lopes.
Pequeno território no Oriente Médio com uma grande riqueza no subsolo, o petróleo. Esse é o Catar.
O país tem se destacado também no desenvolvimento tecnológico.
A comitiva do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações está lá para negociar parcerias na área.
A repórter Gabriela Noronha acompanha a equipe brasileira em mais essa viagem e traz os detalhes.
Na sede da próxima Copa do Mundo em 2022, obras por todos os lados e arranha-céus de arquitetura modernista. O Catar faz fronteira direta apenas com a Arábia Saudita e tem pouco mais de 11 mil quilômetros quadrados de território. Para se ter uma ideia, é a metade do menor estado brasileiro, Sergipe. Um pequeno país do Oriente Médio, mas com grandes reservas de petróleo e gás natural. Hoje, o Catar é considerado o país mais rico do mundo, segundo o critério de poder aquisitivo dos habitantes. A renda mensal por pessoa é de mais de 127 mil dólares, segundo dados do Banco Mundial. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, está na capital do Catar, Doha, acompanhado de representantes do governo brasileiro, com a missão de aumentar as parcerias com o país.
O principal a se ressaltar é o carinho com que eles nos receberam aqui, as possibilidades de cooperação em torno de cidades inteligentes, de segurança cibernética e outras possibilidades com empresas. Eu senti que está muito aberto a participação do Brasil em empresas ou trazendo empresas para cá, a participação deles no Brasil também. Eu acho que isso é importante.
O ministro Marcos Pontes foi recebido em Doha pelo primeiro-ministro Sheikh Abdullah bin Nasser Al Thani. Eles conversaram sobre a promoção de investimentos e também cooperação nas áreas de inovação tecnológica. Para o embaixador do Brasil no Catar, Roberto Abdala, a visita é um recomeço na relação entre os dois países.
Com a visita do ministro Marcos Pontes, nós vamos desenvolver toda essa área de ciência e tecnologia, que no plano bilateral estava um pouco para trás, porque nós não temos um acordo específico de ciência e tecnologia entre os dois países, ainda que o tema esteja coberto em dois acordos anteriores de 2010.
Pontes também se encontrou com o ministro do Transporte e Comunicação do Catar. Segundo o secretário executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Júlio Francisco Semeghini, equipes técnicas devem se encontrar nos próximos meses para formular acordos que devem ser assinados pelos governos dos dois países.
Ficamos muito surpresos com o desenvolvimento, inclusive, de tecnologias novas, com o uso de balões de mais alta altitude, com tempo muito maior de duração, o que mantém a qualidade de cobertura da internet e também sobre cidades inteligentes. E se propuseram imediatamente a fazer uma parceria nessas duas áreas que o ministro Marco Pontes definiu como prioridade.
O ministro também esteve na Fundação do Catar, uma instituição privada que promove projetos de ensino e pesquisa. A delegação conheceu ainda um programa de intercâmbio de tecnologias para preservação e produção de alimentos em regiões desérticas. De Doha, no Catar, Gabriela Noronha.
O presidente Jair Bolsonaro está nesse momento a caminho de Osaka, no Japão, onde representa o Brasil na reunião dos líderes do G20.
Além de participar de encontros com todos os países, Bolsonaro também participa de encontros privados com alguns presidentes.
Estão na agenda reuniões com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o presidente da China, Xi Jinping, com o presidente da França, Emmanuel Macron, e com o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe.
E você sabe como foi criado e para que serve o G20? É o que a gente te explica agora. Vamos ouvir.
Juntos, os países do G20 representam 90% do PIB mundial, 80% do comércio internacional e concentram 2/3 da população do planeta. Criado em 1999, em resposta às sucessivas crises financeiras no México, Ásia e Rússia, foi iniciado como um fórum de diálogo informal entre ministros de finanças e presidentes de bancos centrais de economias desenvolvidas e emergentes. Uma década depois, com a crise financeira global, os chefes de Estado assumiram seus assentos nas discussões. E desde então, a agenda do G20 foi expandida, como explica Ricardo Caicchiolo, coordenador de pós-graduação do IBMEC.
É um ponto de encontro, né, das grandes economias e lá questões, por exemplo, que não são resolvidas em organismos internacionais, em multilaterais, por exemplo, a casa do OMC. Muitas dessas questões são levadas para o G20, né, então é um ambiente de concertação, da tentativa de chegar a acordos, né, em uma série de áreas.
A primeira reunião no novo formato foi em Washington, nos Estados Unidos. De lá para cá, já foram realizadas 13 cúpulas. E temas como desenvolvimento sustentável, combate à corrupção, economia digital, infraestrutura, mudança do clima, emprego, saúde e educação passaram a fazer parte da pauta, que antes se restringia à esfera econômica, como comenta Constanza Negri, gerente de política comercial da Confederação Nacional da Indústria.
Nós esperamos decisões desse grupo que estimulem essas políticas no âmbito da transformação digital e também recomendações para reforçar o sistema multilateral de comércio, evitar medidas unilaterais.
Com um formato flexível que facilita o debate e a formação de consensos, o G20 tem importância central para o Brasil, que paralelamente ao encontro faz reuniões bilaterais de interesse para o país. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que quer abrir o Brasil para o mundo.
A intenção é essa, o Brasil aberto para o mundo. Agora, tem uma preocupação, sim, algumas conversas reservadas com o chefe de Estado. O que a gente pode fazer, né, com a ajuda deles também, como um acordo, para a gente agregar mais valor que nós produzimos aqui.
Além de ser um canal ativo de diálogo entre as principais nações do mundo, ao final de cada cúpula, o grupo faz recomendações sobre o cenário mundial. Alexandre Uehara, professor de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing, fala sobre a importância de o Brasil estar presente nas discussões.
Seria muito pior o Brasil não estar presente numa discussão, porque aí, como acontecia no G8, os países desenvolvidos discutiam os seus interesses, o Brasil ficava à margem e muitas vezes os resultados vinham à revelia do Brasil.
Por não não ser uma organização internacional como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, por exemplo, o G20 não tem secretariado permanente, nem recursos próprios. A presidência do grupo é anual e rotativa, e o país presidente deve montar um secretariado provisório durante a sua gestão. Este ano, o comando é do Japão, que recebeu o posto da Argentina no ano passado. A cúpula será realizada entre os dias 28 e 29 de junho, em Osaka, no Japão. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Um militar da aeronáutica foi detido no aeroporto de Sevilha, na Espanha, na última terça-feira por suspeita de envolvimento no transporte de drogas.
Ele viajava numa aeronave de apoio à presidência da República como reserva para a viagem ao Japão, onde vai ser realizada a cúpula de líderes do G20.
O presidente Jair Bolsonaro disse pelas redes sociais que o episódio é inaceitável e exigiu investigação imediata e punição severa ao responsável pelo acontecido.
Em Brasília, o presidente em exercício Hamilton Mourão também comentou o caso.
Agora é investigação, porque é óbvio pela quantidade de droga que o cara está levando, né? Ele não comprou na esquina e levou, né? Ele estava trabalhando como mula, e uma mula qualificada, vamos colocar assim, né?
Em nota, o Ministério da Defesa e o Comando da Aeronáutica disseram repudiar atos dessa natureza e que vão colaborar com as autoridades.
E que darão prioridade para a elucidação do caso e para a aplicação dos regulamentos cabíveis.
Cordel, frevo, maracatu, carimbó.
Quem trabalha para manter vivas as manifestações culturais desse Brasil diverso vai poder concorrer a um prêmio.
A gente traz os detalhes daqui a pouquinho.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Muitos jovens têm como sonho servir o Exército, Marinha ou Aeronáutica.
E uma forma de alcançar isso é por meio do alistamento militar.
O alistamento é obrigatório para todo jovem que completa 18 anos.
E quem ainda não se alistou deve ficar atento. O prazo final termina esta semana.
O alistamento militar pode ser feito de qualquer região do país pela internet. Quem não tiver facilidade de acesso à internet pode procurar a Junta de Serviço Militar mais próxima. O prazo para realizar o alistamento online termina neste domingo. E o presencial na Junta de Serviço Militar nesta sexta-feira, dia 28 de junho. O coordenador da Seção de Serviço Militar do Ministério da Defesa, Coronel Fernando Penasso, dá exemplos de impedimentos que podem ocorrer com quem não regularizar a sua situação.
Aquele que não se alista, ele deixa de obter passaporte, prestar concurso em estabelecimento de ensino, ele não pode realizar licitações, contratos com os órgãos municipal, estadual e federal.
Até o momento, aproximadamente 1 milhão e 500 mil jovens realizaram o alistamento. A expectativa é que 1 milhão e 800 mil jovens se alistem neste ano, sendo que destes, 90 mil serão incorporados em organizações militares da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica. O Coronel Penasso informa quais os benefícios oferecidos aos jovens no período da prestação do serviço militar obrigatório.
Ele recebe o seu vencimento todo mês. Ele vai receber seu fardamento, vai ter assistência médica, assistência odontológica.
O serviço militar obrigatório tem a duração de 1 ano. Todos os jovens do sexo masculino que completam 18 anos em 2019 devem realizar o alistamento no site www.alistamento.eb.mil.br. Reportagem Lani Barreto.
Cantão, canjica, quadrilhas, estamos na temporada das festas juninas.
É isso mesmo, Nazi. Só no calendário do Ministério do Turismo são mais de 100 eventos juninos.
E vários municípios com festas bem tradicionais estão recebendo apoio do governo.
Época de festa junina em todo o país. Alegria, muita comida, música e também oportunidade de trabalho e renda para muita gente. As maiores festas, como a de Caruaru, em Pernambuco, chegam a movimentar mais de 500 milhões de reais durante o período junino. E para apoiar esses festejos, o Ministério do Turismo está investindo este ano mais de 4 milhões de reais. Ao todo, foram firmados convênios com 3 13 municípios de 6 estados brasileiros: Bahia, Sergipe, São Paulo, Tocantins, Espírito Santo e Paraíba. Os recursos foram liberados por emendas parlamentares e vão apoiar os municípios na realização das festas. O objetivo é impulsionar o turismo regional e gerar renda e emprego nas cidades. A estimativa é que sejam criados mais de 3 mil empregos diretos e indiretos. De Brasília, Graziela Mendonça.
Cavaiana, frente da dama, fazendo balanceio.
E nesse período de festa junina, o que todo mundo quer é tomar seu quentão e a sua canjica em paz, não é, Gabriela?
É, Nazi, mas muita gente acaba aproveitando os festejos para desrespeitar a nós, mulheres.
Por isso, foi lançada neste mês a campanha Eu Respeito as Mulheres, de combate ao assédio sexual em festas juninas.
A iniciativa do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos está sendo divulgada nas redes sociais e em ações nos estados de Goiás e da Paraíba.
Lembrando que quem presenciar alguma situação ou a mulher vítima de violência pode denunciar a ocorrência através do Ligue 180.
A ligação é de graça e o serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, incluindo sábados, domingos e feriados.
5 milhões de reais para incentivar as manifestações culturais do Brasil.
É o prêmio Culturas Populares, que está com inscrições abertas. Vamos ouvir.
Do carimbó ao vaneirão, passando pelo cordel, frevo e maracatu. Esses são apenas alguns exemplos da diversidade cultural brasileira, que conta com muitas expressões. O Ministério da Cidadania reconhece aqueles que, em inúmeros casos, mantêm essas manifestações vivas para as gerações do presente e do futuro. Estão abertas até 16 de agosto as inscrições para o 7º Prêmio Culturas Populares. Poderão ser premiados justamente mestres ou pontos de cultura que estimulam e valorizam nossas expressões culturais. Serão 250 prêmios de 20 mil reais cada. O ministro da Cidadania, Osmar Terra, ressaltou.
É um estímulo que se dá à criatividade nacional em todo o país, né? Vamos se estimular prêmios aos mestres, às pessoas que realmente criam arte para embelezar o Brasil.
O secretário especial da Cultura do Ministério da Cidadania, Henrique Pires, destacou a dimensão do território brasileiro e a necessidade de unir as manifestações que ocorrem ao longo do país por meio da valorização da diversidade.
É preciso estimular e preservar a cultura popular para que ela não se perca. O país é muito grande, são mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, nós recebemos imigrantes do mundo inteiro, existe uma tradição local, existe uma tradição adaptada e por conta disso nós precisamos levantar essas manifestações populares, estimular.
Foi num domingo clareado. Em 2019, o Prêmio Culturas Populares homenageia o cantor gaúcho Vitor Matheus Teixeira, o Teixeirinha, falecido em 1985, aos 58 anos. Um dos principais expoentes da música tradicional do Rio Grande do Sul, Teixeirinha compôs mais de 1.200 canções e lançou cerca de 70 discos, que venderam mais de 100 milhões de cópias. Por meio dele, ritmos como a vaneira, a rancheira, a polca e o shot extrapolaram as fronteiras da região sul e chegaram em todo o Brasil. As inscrições para o prêmio podem ser feitas no endereço culturaspopulares.cultura.gov.br. Reportagem Diego Queijo.
Essa é para quem mora fora do Brasil e não conseguiu terminar os estudos na idade adequada.
Estão abertas as inscrições para o Enseja Exterior, Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos.
A prova é aplicada a pessoas que querem obter a certificação de conclusão no ensino fundamental ou médio.
O exame vai ser realizado no dia 15 de setembro em 12 países.
As inscrições seguem até o dia 5 de julho e são feitas pela internet em nep.gov.br.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com um minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União decidiu multar gestores da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, por falhas no acompanhamento do contrato de concessão para exploração de rodovias federais no trecho entre Florianópolis e Curitiba, da BR-101, em Santa Catarina, e das BR-116 e 376, no Paraná. O maior problema são as obras de construção do contorno rodoviário de Florianópolis, que ainda não foram concluídas. Sob a relatoria do ministro Marcos Benquerer, foram analisadas as razões de justificativa da agência reguladora. O TCU não acatou as explicações de 4 gestores da NTT e aplicou multas individuais que variam de 10 mil a 17 mil reais por terem praticado atos com grave infração às normas.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal define lista tríplice para ministro substituto do TSE.
Freiras tem direito de permanecer com véu na foto da CNH.
Família de operário morto em explosão receberá R$400 mil por danos morais.
Boa noite, eu sou Fernanda Mastelari.
E eu sou Walter Lima.
Os ministros do Supremo Tribunal Federal definiram durante a sessão plenária desta quarta-feira a lista tríplice com os indicados para a vaga de ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral na classe de juristas.
Quem for indicado pelo presidente Jair Bolsonaro vai ocupar a vaga do ministro Sérgio Banhos. Fábio Ruas.
Os indicados são os advogados Daniela Teixeira, Marçal Justen Filho e Carlos Mário Veloso Filho. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, anunciou o resultado da votação.
Então a lista fica composta na seguinte ordem: doutora Daniela,
10 votos.
10 votos, doutor Marçal,
9.
E doutor Carlos Mário,
8.
Os nomes encaminhados pelo Supremo vão ser apreciados pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele vai escolher um entre os 3 indicados para ser o novo ministro substituto do TSE.
Freiras podem permanecer com véu na cabeça em fotografia para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação.
A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública contra a União e o Detran do Paraná para garantir o direito de todas as freiras da Congregação das Irmãs Oblatas de Jesus e Maria, na cidade de Cascavel, de permanecerem com o véu dos hábitos no momento da fotografia de renovação da CNH. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região avaliou que ofenderia o princípio da razoabilidade impedir esse direito às religiosas, porque para passaportes e cédulas de identidade não havia esse impedimento. No STJ, a segunda turma manteve o entendimento. O ministro relator, Og Fernandes, explicou que para deferir o pedido da União seria necessário examinar o princípio da razoabilidade fixado na Constituição Federal, o que é inviável sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Família de operário morto em explosão receberá R$400 mil por danos morais.
Parentes da vítima também receberão o valor mensal de R$ 924 por danos materiais até a data em que o trabalhador completaria 72 anos. Carlos Ribeiro.
O acidente ocorreu em novembro de 2016, quando uma empresa terceirizada fazia manutenção na torre de combustão de gasômetro. Além de deixar um ferido, a explosão matou o operário, que era mecânico de manutenção de máquinas, e outros 2 trabalhadores. O juiz da Vara do Trabalho de Congonhas, em Minas Gerais, alegou durante a sentença que todo empregador tem o dever de zelar pela saúde, segurança e higiene dos contratados.
Casal de idosos será indenizado por empresa de aplicativo que cancelou hospedagem nos Estados Unidos.
A decisão é do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, Luiz Carlos Pinto.
Pelo aplicativo, o filho do casal fez reserva de uma residência em um condomínio fechado em Orlando, com 5 meses de antecedência para que os idosos, filhos e netos passassem as festas de fim de ano juntos. Mas, faltando 10 dias para o embarque, os consumidores receberam uma mensagem passagem com o cancelamento da reserva. Eles tentaram entrar em contato com a responsável pela plataforma, que colocou várias dificuldades para a resolução do problema. Na sentença, o juiz do caso condenou a empresa a pagar R$ 8 mil para cada uma das vítimas por danos morais.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter
twitter.com/radiojustiça
e acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal www.stf.jus.br. Boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Jefferson Dalmoro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado analisa projeto das 10 medidas contra a corrupção.
Comissão de Constituição e Justiça aprova ampliação da posse de armas em propriedades rurais.
Promulgada emenda constitucional do orçamento impositivo.
Boa noite.
Boa noite.
O Congresso Nacional promulgou nesta quarta-feira a emenda à Constituição que amplia o orçamento impositivo. A partir de agora, o governo não poderá contingenciar recursos de emendas de bancadas estaduais. Repórter Marcela Diniz.
A emenda que ampliou o orçamento impositivo foi a 100ª alteração no texto constitucional desde sua promulgação em 1988. Fruto da PEC 34 de 2019, ela torna obrigatória a execução de emendas ao orçamento feitas por bancadas estaduais e do Distrito Federal. A intenção é barrar o contingenciamento desse dinheiro, o que já vale para emendas individuais. Para o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, a mudança valoriza o papel do parlamento.
A prática era a aprovação de uma lei orçamentária que beirava a ficção, pois os recursos eram alocados para, logo em seguida, serem contingenciados e liberados após reiterados pedidos e súplicas ao Poder Executivo. O novo texto constitucional torna mais densa a participação do Parlamento na confecção do orçamento público.
As mudanças trazidas pela Emenda Constitucional número 100 não valerão para o orçamento deste ano, só para o de 2020.
Está aberto até o dia 4 de julho o prazo para que as comissões do Senado e da Câmara e os congressistas apresentem emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias. O texto preliminar da LDO já foi aprovado pela Comissão Mista de Orçamento, como informa o repórter Maurício De Santi.
O relatório preliminar manteve o salário mínimo em R$ 1.040, apenas com a correção da inflação sem ganho real. O presidente da Comissão Mista de Orçamento, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, disse que a decisão reflete o atual momento da economia.
E é evidentemente que numa situação que nós estamos vivendo hoje, de tanta dificuldade financeira, é a gente rezar para não perder o emprego. Agora, a pessoa pensar que vai ter um emprego e que ainda vai ter um ganho acima da inflação, eu acho que é fora da realidade que nós estamos vivendo.
O relatório preliminar da LDO prevê ainda crescimento de 1,6% do PIB em 2020, taxa básica de juros em 6,5%, inflação de 4,1% no ano que vem e dólar a R$ 3,70. A LDO deve ser votada pela Comissão Mista de Orçamento entre 9 e 10 de julho e no plenário do Congresso Nacional até o dia 17.
O senador Regufe, do Distrito Federal, apresentou projeto para reduzir o prazo para o início do tratamento do câncer de 60 para 45 dias após o diagnóstico da doença por meio de laudo patológico ou exame de imagem.
A proposta, explicou o senador, surgiu de sugestão de associações que dão suporte a pacientes com câncer. Segundo ele, o início mais rápido do tratamento é importante para curar as pessoas com essa doença.
O projeto também aperfeiçoa a legislação que nós temos no sentido de dar uma continuidade ao tratamento. Porque a atual legislação, ela coloca 60 dias para o início do tratamento. Mas ela não diz depois que tem que ter um acompanhamento. Então, também pelo meu projeto, fica estipulado 30 dias como prazo para que o tratamento possa ter uma sequência e não simplesmente possam esquecer aqueles pacientes.
O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, pediu apoio aos catadores de material reciclável. Ele lembrou que, quando foi governador de Rondônia, criou o Fundo de Combate à Pobreza para financiar esse segmento e facilitar a compra de uniformes, caminhões e uma série de equipamentos, além de dar treinamento aos catadores.
O senador destacou que o governo de Rondônia conta hoje com 40 milhões de reais nesse fundo, mas a burocracia impede que esses recursos cheguem até as pessoas que realmente necessitam.
Nessa crise de desemprego, muita gente vai parar lá. Muita gente termina na catação de produtos que podem ser vendidos no dia a dia. Eles vendem aquilo no fim do dia para comprar a janta. Eles trabalham para ganhar ali 30 reais, 20 reais para poder comprar ali o bife, um arroz ou uma coisinha qualquer.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou projeto que reconhece que posse de arma em área rural deve valer para toda a propriedade. A regra hoje fala apenas em interior da residência ou local de trabalho. Repórter Bruno Lourenço.
O Estatuto do Desarmamento autoriza a posse de armas exclusivamente no interior da residência ou local de trabalho. A proposta apenas esclarece que, no caso de imóvel rural, a posse deve ser estendida a toda a propriedade e não apenas à sede da fazenda, como explicou o autor, senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia.
O que nós estamos fazendo? Alargando essa posse para toda a extensão da propriedade rural. Porque não tem sentido. Se a arma é para a defesa pessoal e da propriedade, como é que você vai fazer a defesa da propriedade com a arma presa dentro de casa? Não dá para você ter essa compreensão. Não dá para você ser tão restritivo a esse ponto.
Vários senadores destacaram que mudanças relativas à posse ou porte de armas devem vir na forma de projetos de lei e não decretos presidenciais.
A senadora Renilde Bulhões, do PROS de Alagoas, defendeu mais apoio para os produtores rurais que atuam no regime de agricultura familiar. Hoje, existem cerca de 5 milhões de propriedades em todo o país com atividades de agricultura familiar, localizadas principalmente em pequenos municípios.
Segundo ela, os dois desafios do setor são a emancipação econômica e a titulação das terras. Sem acesso ao crédito, à assistência técnica e à capacitação, e sem a segurança conferida pela propriedade da terra, o produtor não terá condições de alcançar a sua autonomia, disse Renilde Bulhões.
A agricultura familiar em todo o Brasil, em qualquer parte do mundo, é instrumento para a erradicação da pobreza no campo. Também é causa de fixação do homem no meio rural e contribui para a segurança alimentar do povo, já que produz o alimento do dia a dia dos brasileiros: arroz, feijão, mandioca, verduras, hortaliças e frutas, leite, carnes e peixes.
A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, cobrou do governo federal que invista em propaganda na prevenção da dengue e pediu aos colegas do Senado que também falem sobre o tema em seus discursos.
A parlamentar alertou que mais de 50% dos focos do mosquito Aedes aegypti se encontram dentro das residências e, por isso, é necessário que cada cidadão fiscalize a própria casa e cobre das autoridades que façam o mesmo nos terrenos abandonados.
Agora a gente vê um país com mais de 1 milhão de diagnósticos de dengue, isso vai prejudicar a nossa economia também, porque o turista não vai vir. Ele tem medo, até porque a gente está vendo que é o vírus tipo 2, que ele é bem mais agressivo, por isso tantos casos de óbitos.
Os senadores debatem neste momento o projeto das 10 medidas contra a corrupção. O texto foi aprovado hoje pela Comissão de Constituição e Justiça e a polêmica está no ponto que trata do abuso de autoridade. A repórter Érica Christian está acompanhando a discussão no plenário e tem mais informações agora ao vivo. Boa noite, Érica.
Boa noite, Jefferson. Boa noite, ouvintes. Entre as 10 medidas estão a criminalização do fachador de campanha e da compra de votos, o aumento das penas para os crimes de corrupção com até 5 anos de prisão e a transformação em crime hediondo do desvio de dinheiro público superior a cerca de 10 milhões de reais. A polêmica do projeto é a punição para integrantes do Poder Judiciário e do Ministério Público por abuso de autoridade com pena de até 2 anos de prisão. Um grupo de senadores avalia como mordaça essa punição e, por isso, tenta a retirada desses dois artigos do projeto. mas o relator, senador Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, negou qualquer perseguição a juízes e a procuradores.
A caracterização do abuso de autoridade não será fácil, e não será corriqueira, e não será banalizada. Somente aquelas hipóteses flagrantes, que definitivamente nós estamos acostumados a ver no Brasil, porque são exceções, mas são exceções protuberantes que nós temos conhecimento.
E por conta dessa polêmica, o plenário decidiu votar primeiro o projeto sem os dois artigos referentes ao abuso de autoridade, que serão analisados em separado em forma de destaque. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Comissão Especial encerra a discussão da reforma da Previdência.
Plenário aprova crime do ecocídio e outros projetos ambientais.
Parlamentares lembram Dia Internacional de Combate às Drogas.
Boa noite. 26 de junho é a data escolhida pela Organização das Nações Unidas para o Dia Internacional de Combate às Drogas. Ao registrar a data, o presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa das Comunidades Terapêuticas, Eros Biondini, do PROS Mineiro, destaca que 2019 está sendo um ano de conquistas na luta contra as drogas.
Eros Biondini explica que os avanços dizem respeito a mudanças positivas nas políticas de acolhimento dos dependentes químicos e de incentivo às comunidades terapêuticas. O deputado cita ainda a possível ampliação do combate às drogas por meio do pacote anticrime enviado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro.
O Ministério da Cidadania lançou uma campanha nacional de prevenção ao uso de drogas voltada para adolescentes entre 14 e 18 anos de idade. Ao elogiar a iniciativa, Darcísio Peronde, do MDB Gaúcho, destaca a importância da ação neste Dia Internacional de Combate às Drogas.
Darcísio Peronde também se manifesta contra a descriminalização da maconha e ressalta que seu uso deve ser enfrentado e não minimizado. Ele reitera que a maconha serve como porta de entrada para drogas mais fortes como crack, cocaína e outras substâncias sintéticas.
Segurança Pública.
Marcelo Nilo, do PSB da Bahia, considera grave o fato de a polícia espanhola ter encontrado 39 quilos de cocaína no avião da Força Aérea Brasileira. Para o deputado, é inacreditável a notícia da presença de drogas num avião presidencial.
Marcelo Nilo lembra que o suspeito de tráfico de drogas era um militar da aeronáutica tripulante do voo que dava apoio à comitiva de Jair Bolsonaro numa escala no aeroporto de Sevilha, nesta quarta-feira. Segundo a Força Policial Sevilhana, o militar foi flagrado com 37 pacotes de cocaína distribuídos na mala.
Cabo Júnior Amaral, do PSL de Minas Gerais, entende que nas últimas eleições o Brasil votou por mudanças para ver a vontade da maioria respeitada de forma democrática, principalmente no que diz respeito à flexibilização do porte de armas.
Cabo Júnior Amaral lembra que, mesmo tendo havido um referendo em 2005, quando os brasileiros se manifestaram contra o desarmamento, a opinião popular não foi respeitada.
Como falou recentemente o presidente Donald Trump, se as armas estiverem fora da lei, apenas os fora da lei terão armas. Não custa lembrar, mais uma vez, que foi Lula quem estabeleceu de maneira arbitrária o Estatuto do Desarmamento, mesmo indo frontalmente contra o referendo que ele mesmo havia convocado. O político que é contra o armamento é totalmente inimigo da democracia. A votação do decreto das armas determinaria se essa casa legislativa é realmente a casa do povo ou se vivemos ainda em uma república de mentira, onde o interesse mafioso da elite aristocrática se faz prevalente.
O presidente da República, Jair Bolsonaro, revogou o decreto que tratava da flexibilização do porte de armas e encaminhou um projeto de lei ao Congresso para ampliar o número de categorias com direito ao porte. Para Coronel Tadeu, do PSL Paulista, o decreto não tinha nenhum conteúdo inconstitucional.
Coronel Tadeu reitera que a iniciativa do governo era válida e lembra que o acesso ao porte de armas só seria concedido às pessoas que cumprissem os requisitos previstos em lei. O deputado citou ainda a pesquisa realizada em suas redes sociais para afirmar que 97% dos participantes votaram a favor da regulamentação do porte de armas.
Julian Lemos, do PSL da Paraíba, registra que 26 de junho é o Dia Internacional de Apoio às Vítimas de Tortura. O deputado lembra tragédias envolvendo mulheres e crianças abusadas e torturadas e destaca que a cada 10 meninas que nascem, 3 são abusadas e apenas uma entre elas denuncia.
Para Julian Lemos, os policiais da Paraíba também vêm sendo torturados psicologicamente porque não têm condições de sustentar a família, mas precisam estar prontos para salvar vidas. Ele acrescenta que há um distúrbio social no Brasil diante de torturas políticas e ideológicas que também adoecem a alma da sociedade.
Votação.
O plenário da Câmara aprovou a tipificação de crime para punir quem causa desastre ambiental. Os deputados também aprovaram a política nacional em prol de atingidos por barragens e o aumento da multa em caso de tragédias ambientais. Santiago Delape acompanhou a votação e traz mais detalhes.
O plenário da Câmara aprovou nesta terça-feira 3 projetos de temática ambiental para impedir acidentes como o rompimento da barragem de minérios da Vale em Brumadinho no início do ano. Também foi aprovado o texto principal da nova lei de licitações. No dia em que o crime ambiental de Brumadinho completou 5 meses, parecia haver acordo entre as lideranças dos partidos para votar os 4 projetos de temática ambiental que constavam da pauta do plenário, começando pelo que tipifica o crime de ecocídio. Mas uma obstrução do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, surpreendeu o relator da proposta, deputado André Janones, do Avante de Minas Gerais.
Quero manifestar aqui o meu espanto. Espanto em ver a articulação, a manobra tentada pelo partido do governo, pelo PSL, em adiar a votação. Me espanta principalmente em ver os mesmos deputados que alegam tanta urgência na reforma da Previdência, por exemplo, e outras questões muito menos necessárias à população brasileira nesse momento, do que dar uma resposta do crime acontecido em Brumadinho no dia 25 de janeiro, agora aqui tentar adiar essa votação.
Mas debaixo de críticas dos parlamentares, o PSL voltou atrás e retirou a obstrução. O deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PSL de São Paulo, criticou o projeto de lei.
Não podemos sempre que há uma crise aproveitar e deteriorar o nosso Estado de Direito com mais regramento que dá mais poder ao Poder Central, aos burocratas, para interferir na economia. Há já regramento no Estado de Minas, os deputados de Minas já passaram legislação para atender as necessidades daqueles que foram afetados por Brumadinho. Agora, para que criar uma legislação que vai onerar todos os estados?
Já o coordenador da comissão externa que investiga o desastre de Brumadinho, deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, elogiou o trabalho do colegiado.
Foram 90 horas de debate durante 100 dias. E hoje tem uma simbologia muito grande, presidente. Hoje faz 5 meses que aconteceu a tragédia de Brumadinho. E essa casa fazer essa votação dá ao Brasil o exemplo de leis novas, modernas, que garantiam mineração, que não venha ameaça à vida e nem, muito menos, ameaça ao meio ambiente, é muito importante.
De acordo com o projeto aprovado pelos deputados, o ecocídio consiste na contaminação do ar, da água ou do solo causada por desastre ecológico ou por rompimento de barragem. Os responsáveis podem ser punidos com 4 a 20 anos de reclusão. A segunda proposta aprovada na noite dessa terça-feira foi o projeto de lei que institui a política nacional em prol de atingidos por barragens. Essas populações terão direito ao auxílio emergencial, reassentamento e indenização em dinheiro, entre outras reparações. Os deputados aprovaram ainda o projeto que altera a Lei de Segurança de Barragens, o Código de Minas, e aumenta a multa em caso de desastre ambiental para até R$1 bilhão. As 3 propostas seguem agora para o Senado. No início da ordem do dia, o plenário também aprovou o texto principal da nova lei de licitações, que, entre outras coisas, cria modalidades de contratação diferentes das atuais, exige seguro-garantia para grandes obras e inverte as fases do processo licitatório, em que primeiro serão julgadas as propostas e só depois serão cobrados os documentos de habilitação do vencedor. Da Rádio Câmara de Brasília, Santiago Delape.
Economia.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, celebra a aprovação do texto principal que altera a legislação sobre licitações e contratos. Segundo o parlamentar, as novas regras trarão mais segurança aos processos licitatórios e maior punição aos que tentarem fraudar o sistema.
Hildo Rocha destaca que uma das mudanças prevê a inversão de fases do processo da licitação, deixando a habilitação daqueles que estão participando para depois da análise de preços. Ele afirma que a alteração dará mais credibilidade aos certames.
Política. Luiz Erundina, do PSOL de São Paulo, critica a falta de preparo do governo Bolsonaro, principalmente no que se refere ao fortalecimento da democracia. Ela ressalta que a agenda política está marcada por denúncias e escândalos envolvendo integrantes da cúpula governamental, além de projetos que conspiram contra os interesses da sociedade.
As iniciativas que o presidente toma quando vem a público revelam um governo obcecado por estabelecer o controle moral das pessoas, enfraquecer os mecanismos de luta social, alienar o patrimônio público e as riquezas nacionais, reduzir os gastos sociais, desarticular os órgãos e ações de proteção ambiental e fragilizar ainda mais as minorias sociais, como indígenas, quilombolas, mulheres, negros e homossexuais. Aos poucos vai sedimentando, sem grandes contestações, ideias de extrema-direita que inspiram um projeto de poder que tenta se impor pelo medo, pela violência e pela intimidação.
Luiz Erundina ainda faz um alerta sobre a reforma da Previdência, que no seu entendimento é perversa e injusta, além de ser um dos mais graves ataques ao sistema de proteção social.
Para Joseildo Ramos, do PT da Bahia, a presença do jornalista Glenn Greenwald, fundador do site The Intercept Brasil, em audiência na Câmara, foi esclarecedora. Na avaliação do deputado, os diálogos entre o então juiz Sérgio Moro e procuradores da Operação Lava Jato são de fato verdadeiros e comprometedores.
Joseildo Ramos pede que os parlamentares se concentrem no conteúdo dos diálogos divulgados pelo site. O congressista também considera preocupante o silêncio das vozes do judiciário sobre o caso.
Na opinião de Paulo Guedes, do PT, apesar de o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, pertencer ao Partido Novo, quem comanda o estado é o PSDB. Para ele, a política implementada pelo atual chefe do executivo local, longe de representar o Novo, radicaliza as práticas liberais que o PSDB implementou quando governou o estado de 2002 a 2014.
Paulo Guedes também afirma que a declaração do secretário de Fazenda, Gustavo Barbosa, de que se não houvesse déficit previdenciário, o estado teria tido um resultado fiscal superavitário. É um pedido de desculpas ao ex-governador Fernando Pimentel, do PT.
Transportes. Heitor Chu, do PSB Gaúcho, está preocupado com a situação dos comerciantes que trabalham às margens das BR-101, 448, 290 e 386, todas concedidas à iniciativa privada. Segundo o congressista, a concessionária CCR Via Sul, responsável pelas rodovias, fechou o acesso aos estabelecimentos comerciais da BR-101, prejudicando os trabalhadores locais.
Heitor Chu afirma que o fechamento dos acessos ameaça até o fluxo do transporte escolar na região. O deputado pede que o governo federal, por meio do DENIT e da ANTT, tome providências para a resolução do problema. Ele afirma que também vai acionar o Ministério Público.
Agricultura. Bongás, do PT Gaúcho, observa que os agricultores não terão recursos para a compra de máquinas e implementos por meio de linha de crédito. A preocupação do deputado é com a próxima temporada do Plano Safra 2019-2020, que começa em 1º de julho e que, segundo ele, dispõe de menos recursos e juros mais altos.
No entendimento de Bongás, o governo atua contra a agricultura quando dificulta o acesso a investimentos em tecnologia e na produção sustentável. O deputado critica as ações contraditórias do Executivo, justamente sobre um setor que aquece a indústria e a área de transportes.
Educação. Bacelar, do Podemos da Bahia, ressalta a importância de tornar permanente o Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. O deputado destaca que o fundo é responsável por financiar 60% do ensino básico, mas tem término previsto para dezembro de 2020.
Bacelar destaca que o Fundeb reúne recursos estaduais e municipais e deve monitorar 150 bilhões de reais em 2019. Mas, desse montante, apenas 14 bilhões são da União. O governo já admite um aumento de 5% no financiamento, mas ele ainda considera pouco. O deputado defende que em 2021 a União deveria entrar com 15% e em 10 anos deveria atingir um aumento de 30%.
Previdência.
Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, volta a criticar a proposta da reforma da Previdência. Ele exemplifica que, para um porteiro com 62 anos de idade e 25 anos de contribuição, hoje estaria aposentado com R$ 2.112. Se a proposta for aprovada, o salário seria de R$ 1.400. Segundo o deputado, o trabalhador perderia 31% do valor do seu benefício.
No caso de um vendedor com 62 anos de idade e 20 anos de contribuição, Leonardo Monteiro aponta que esse profissional receberia R$ 1.563 hoje. Mas se a reforma passar, esse mesmo cidadão se aposentará com um salário de R$ 1.000. O deputado diz que o novo regime prejudica os trabalhadores e alerta aos demais parlamentares a fazerem um melhor estudo da matéria.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, acusa deputados da base do governo federal de negociarem apoio à reforma da Previdência em troca da liberação de recursos de emendas parlamentares. Segundo o congressista, os valores das emendas chegariam a 40 milhões de reais.
Valmir Assunção também cobra explicações do governo federal sobre a prisão por tráfico de drogas de um sargento que acompanhava a viagem presidencial à Europa. Na opinião do deputado, uma apreensão de 39 quilos de cocaína em um dos aviões da presidência tem potencial para desmoralizar o país no exterior.
Já Darcy de Matos, do PSD catarinense, apoia a reforma da Previdência e defende a inclusão de estados e municípios na proposta. Ele considera um contrassenso incluir servidores federais na proposta e excluir os estaduais e municipais, criando duas categorias de serviço público.
Darcy de Matos ainda culpa os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff pela crise do sistema previdenciário. Na visão dele, a reforma busca corrigir injustiças que as gestões petistas deixaram passar, como a redução dos supersalários nos poderes executivo, legislativo e judiciário.
Depois de 4 dias de debates e de ouvir a opinião de 127 deputados, a Comissão da Reforma da Previdência encerrou a fase de discussão. A repórter Silvia Munhata acompanhou os debates e traz mais informações sobre a continuidade da tramitação da proposta.
Após o fim da discussão da reforma da Previdência, o deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, relator da reforma, disse que seu voto complementar, que será apresentado nesta quinta-feira, não trará mudanças significativas. O presidente da comissão, deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, disse que caso os requerimentos de adiamento da discussão sejam derrubados nesta quinta-feira, a votação deve ser iniciada na terça-feira da semana que vem.
Se nenhum dos requerimentos de adiamento de votação forem aprovados, eu acho que vai ficar claro a possibilidade de votar no início da semana que vem. Se um dos requerimentos de adiamento de votação for aprovado, nós temos que esperar o número de sessões que nós teremos que aguardar.
O relator Samuel Moreira ouviu 127 deputados durante 4 dias e mais de 30 horas de debate, mas afirmou que seu voto deve ter cerca de 5 páginas. Samuel Moreira diz que deve manter, por exemplo, as regras de transição para quem já está trabalhando e as regras de cálculo dos benefícios.
Olha, em princípio, a regra de cálculos, eu acho que a estrutura toda da reforma, que a regra de cálculo, regra de pensão, regra de acúmulo de pensão, regra do próprio cálculo do benefício. Quer dizer, uma reforma do sistema como um todo, essa estrutura de idade mínima, isso se mantém.
O deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, destacou justamente alguns desses itens como os mais preocupantes para a oposição.
Diz respeito ao cálculo das aposentadorias e pensões, a regra para redução de pensões e também o tempo mínimo de contribuição para homens. São os 3 aspectos mais graves no nosso entendimento.
Samuel Moreira também disse que já foram feitos muitos esforços para melhorar a situação de policiais e professores na reforma, mas sinalizou alguma alteração no dispositivo que reduz repasses do PIS/PASEP para o BNDES, muito criticado pela oposição. O deputado Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco, por exemplo, disse que o BNDES gasta apenas 1% do PIB em empréstimos para que as empresas façam investimentos, enquanto bancos semelhantes da China e da Alemanha gastam mais de 10%. Durante a discussão, o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, argumentou que o sistema previdenciário atual reduz as desigualdades.
Se você for distribuir a desigualdade social pelas idades, a idade onde a desigualdade social é menor é na velhice. Por quê? Por conta da Previdência Social. A Previdência Social é o maior programa de distribuição de renda numa sociedade desigual.
Já o deputado Paulo Aze, do DEM da Bahia, afirmou que não é fácil votar a reforma, mas que isso é necessário.
Existe uma diminuição de taxa de natalidade e um aumento da expectativa média de vida do brasileiro. Isso efetivamente provocou um descompasso entre os recursos que ingressam no sistema e aqueles que são utilizados para pagamento das pensões e aposentadorias.
Até às 18 horas dessa quarta-feira, 46 destaques à reforma já haviam sido apresentados por partidos e deputados. 12 deles, que são de partidos, têm que ser votados separadamente. Esses destaques buscam alterações no texto e vão ser votados após a votação do substitutivo do relator. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Débora Cole e José Carlos Andrade. Uma boa noite para você.
Ótima noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.